E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 16 de abril. Já deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
Bom dia, Villegas, bom dia, Caio, bom dia, Boni, bom dia, Luciano, e bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Villegas, a situação está ficando cada vez mais apertada, o mundo cada vez mais se questionando sobre o que está acontecendo, quando a economia... Qual é a fotografia de hoje? Vamos ser sinceros, vamos um papo reto, rápido. O Brasil voou na virada do ano, entrou 40 bi lá, novembro, dezembro, porque a expectativa é que os Estados Unidos ia cortar os juros. Ponto. Desde que essa expectativa se esvaiu, não entrou mais nada, inclusive saiu 25, 26 bi de reais. Então isso é super importante. O apetite por Brasil tinha uma ligação íntima com a percepção que o corte de juros através dos principais bancos centrais liderado pelo Fed era uma questão de tempo. A princípio, 87% de março. Esse assunto é o que está sobre questionamento master. Em novembro e dezembro, o que que o mundo tinha? Inflação é página virada, a economia está desacelerando. Tá? O que que a gente tem hoje? Quais foram os últimos dados de atividade econômica nos Estados Unidos? Atividade econômica nos Estados Unidos, olha vendas no varejo ontem, está reacelerando. Inflação nos Estados Unidos, um cara que tem um viés positivo está falando que está estabilizando em patamar alto. Quem tem um viés negativo vai levantar a lebre que talvez esteja reacelerando. Então, a fotografia hoje da principal economia do mundo é uma economia que dá um sinal seguinte: eu preciso de mais juros ou eu preciso ficar com esse juro mais alto por muito tempo. Porque hoje a economia americana está reacelerando. A gente teve o número de vendas no varejo ontem, que foi um número forte, tá? É aquele grupo de controle que é quase uma proxy do PIB, subiu. Vou até pedir para o Boni compartilhar minha tela. Antes disso, isso aqui já fala por si só, né? Olha que coisa difícil de ver. Não tem nada. Tudo vermelho. Tudo vermelho. O vermelho veio desde ontem. Na Europa, mínima de um mês, está caindo 1%, 1,30%, 1,30%. Japão também caindo 2%. Ou seja, tivemos PIB na China. Mas a principal mensagem que quero passar para vocês que o mundo hoje não tem a convicção de que o que que vai fazer a economia americana desacelerar. Será que a inércia ficar parada a 5,33 por mais tempo é suficiente para desacelerar a economia? Todo mundo está em dúvida. Será que a inflação de aluguel, alguma coisa vai ser benéfica na inflação? Ou seja, por isso que eu falo para vocês, aquela quarta-feira, semana passada, foi um divisor de águas. Porque falou, senhoras, aquele papinho de janeiro, fevereiro era susto, esquece. A economia americana está crescendo e o mercado está reacelerando. Tá? Então, essa é um novo pano de fundo, é um novo de pano de fundo, na minha opinião, que tem potencial de mudar as peças dos tabuleiros. Qual é a primeira consequência dessa mudança de percepção que talvez o Fed não corte juros, talvez corte duas a partir de setembro, talvez corte uma, talvez não corte? Qual é a primeira grande impacto? Sem dúvida nenhuma, é o dólar, a moeda mais forte, é um dos melhores inícios de ano do dólar globalmente. Todas as moedas emergentes estão apanhando, as moedas asiáticas estão apanhando bem, tá? Então, a primeira consequência desse novo, da realidade desse mundo, que infelizmente os Estados Unidos não desacelerou, que infelizmente o processo de desinflação nos Estados Unidos, no mínimo, deu uma parada, significa um juro mais alto por mais tempo, que está fazendo as peças dos tabuleiros todos mudarem, tá? Então, essa é uma nova realidade que, na minha opinião, conforme for desenrolada a temporada de balanço nos Estados Unidos, finalmente, será que a gente vai ver umas bolsas americanas realizando? Tá? Isso eu estou dividindo com vocês, não estou afirmando. Mas antes de falar isso, a gente teve o PIB na China, tá? Era esperado um crescimento de 5%, veio 5,3%, vindo de 5,2%. A princípio, alegria, etc, etc. Mas o crescimento chinês foi muito dado ao feriado do ano lunar e foi concentrado em janeiro e fevereiro. Em março, já mostrou uma bela desaceleração em vendas no varejo, em produção industrial. Inclusive, o mercado, justamente, vou pegar já o comentário do economista da Bloomberg. A surpreendente aceleração do crescimento da China no primeiro trimestre coloca o PIB no caminho certo para atingir a meta de 5. Os detalhes, porém, levantam sérias dúvidas sobre a sustentabilidade, a recuperação que foi quase inteiramente impulsionada pelo investimento público. O fraco desempenho da produção e da procura privada sugerem que a recuperação ele navega sobre um gelo fino, tá? Isso aqui só para falar de China, é outra coisa super importante. Villegas, me ajuda nessa. É quando a gente fala de Estados Unidos crescendo, Europa, talvez o pior tenha ficado para trás, as commodities estão subindo bem esse ano. Teve algum problema de oferta ou a commodity dessa vez está subindo por demanda?
Eu entendo que são as ofertas que estão tendo esses choques aí, né? Os conflitos
e
tal.
E eu tenho viés que é demanda.
Demanda? Tá.
Acho que o cobre ali no Chile tem, mas eu chuto. Se alguém perguntar, Mota, não é o evento de oferta que teve na Rússia e Ucrânia. Olha os grãos, pô, olha o preço da soja, olha o preço do. Quando eu tenho viés, e de novo, eu não sou, na verdade, não quero convencer ninguém. Por favor, quem puder colocar sua opinião no chat, eu agradeço muito. Vocês acham que o rally que as commodities estão dando esse ano tem a ver com problemas de oferta no mundo ou já é um sinal de demanda nas commodities? Sinal de demanda nas commodities significa sinal de crescimento. Ok, crescimento, legal. Porém, temos um problema que seria a questão dos Estados Unidos, como é que ele vai convergir, como é que ele vai trazer a inflação para a meta no longo prazo se os Estados Unidos está acelerando. Tá? Então, gostaria muito que vocês pensassem nisso. Tá? Por que as commodities estão subindo esse ano? Então, acho que só uma pequena introdução. Bom, minério. 109,65, não tem muito o que falar. Aquilo que eu falei da China, o PIB acima do esperado, mas a partir de março mostrou uma forte desaceleração. Petróleo virou agora caindo 0,40, o mundo está muito difícil. Teoricamente, a gente abriu a semana com a sensação que o pior, que ia ter um tempo do noticiário entre o Oriente Médio, Israel, Irã. Não é essa a realidade, a gente vive com uma incógnita incrível, a gente não sabe. A gente não tem certeza o que pode acontecer até domingo da semana que vem. Será que Israel vai fazer alguma coisa? Ninguém tem certeza. Que a única certeza que a gente tem é que o mundo todo está unido para pedir para Israel não retaliar. Se Israel vai retaliar ou não, depende do Netanyahu. Ponto. Tá? Depende do apoio político que Israel tem. Mas petróleo caindo 0,36. Voltar a olhar o petróleo. Será que o petróleo subindo vai ser outra discussão sobre Israel retaliando o Irã? Bom, juro americano de 10 anos, 4,64, é a discussão, senhores. É a discussão, tá? É uma discussão real. A economia americana está acelerando. Pô, olha o número de vendas do varejo ontem. Essa barra aqui foi aquele grupo de controle. Subiu 1,1, era esperado 0,4. Era esperado 0,4, veio 1,1, tá? Simplesmente é a maior desde janeiro de 2023. Senhores, vendas do varejo, é consumo. Tá? Então, a gente realmente chama atenção. Também me chamou atenção, quem assistiu o fechamento de ontem, eu falei, pô, segundo dia consecutivo de queda no SP500 de mais de 1%. Eu fui ver aqui um grafista que eu gosto muito, chegou e falou o seguinte, ó, a tendência do SP500 é de alta, ainda é de alta, mas tivemos o primeiro fechamento abaixo da média móvel de 50 dias desde novembro de 2023. Tá? Será que essa discussão de, poxa, o Fed vai ter que fazer mais? O mercado não tinha esse cenário que o Fed... Está aumentando, senhores, a chance do Fed fazer mais. Que o fazer mais é não cair, é o cenário central. Ou cair uma vez só. Um cenário que é cauda, que não pode descartar mesmo, será que o Fed vai ter que subir os juros? Ou será que o Fed vai mudar o seu discurso, falar que agora o próximo movimento de juros é simétrico, depende de dados, pode ser corte, pode ser alta? Não vai falar que vai ser alta, mas só falar, ó, se eu tiver que subir de novo, eu vou ter que subir. Tá? Então, essa é a realidade. Eu acho que as bolsas, os ativos globais estão digerindo essa nova realidade. Bom, em termos de inflação, o que saiu na Alemanha? A gente teve a inflação no atacado, tá? No mês contra mês foi a primeira vez que subiu em muito tempo, subiu 0,2, tá? dá para falar que é tranquilo, e no ano contra ano caiu 3% dentro do esperado. É aquilo, senhores, é ficar atento, tá? Ficar atento com commodities, etc. Aquilo que me chamou a atenção, depois de muito tempo, desde novembro de 2023, olha que coincidência, é a primeira vez que o SP500 fura a média móvel de 50 dias, é a primeira vez que em novembro que aquele índice de ganância, aquele índice de otimismo, como é que os investidores estão, de medo ou ganancioso, voltou a entrar no território do medo. Tá? Então, ou seja, isso, na minha opinião, significa que tem gente querendo colocar no bolso. Então, só para fechar aqui o internacional, China, o PIB veio legal, ok, atenção que em março desacelerou. O que a gente está vendo? Tá? A gente está vendo uma força do dólar. É a melhor abertura do ano do dólar em bastante tempo. O dólar está atuando contra todas as moedas emergentes. Por exemplo, olha o que aconteceu. A Indonésia ontem, tá, teve que vender dólar pela primeira vez em 4 anos. Em 4 anos. E mesmo assim, com ela vendendo, a moeda da Indonésia está perdendo 2%. Mesmo com a atuação do Banco Central da Indonésia, a moeda ainda me perde mais 2%. Isso significa juro alto nos Estados Unidos por muito tempo. O dólar é o novo rei do mundo. Uma coisa que está me chamando a atenção, Vilegas, e eu quero dividir com vocês, tá? Aqui simplesmente é o que aconteceu com as moedas emergentes no ano. Zerou toda a performance, tá? Moedas emergentes zerou toda a performance do ano. Voltou para o 0 a 0. O que eu queria dividir com vocês... O ouro está brilhando hoje, tá? O ouro é o único ativo que está brilhando, está subindo 0,60. Os juros no Sudeste Asiático são juros baixos. Na China, 2,29, no Japão, 10 anos, é 0,80. Na Indonésia, eu chutaria que é 5. Será que o Sudeste Asiático, a Ásia, o retail, o varejo da Ásia é o novo... A China, com certeza. Mas será que o japonês, será que o varejo da Ásia é o novo comprador de dólar? Desculpa, de ouro? Tá? Será que o varejo da Ásia é o novo comprador de ouro? Tá? Essa é uma coisa que eu estou pensando com mais carinho. Já que as taxas de juros lá são baixas, o custo de oportunidade de você se proteger no ouro, que é dolarizado, é baixo, já que o juro é baixo. Então, eu estou começando a desconfiar que esse ouro, nesses patamares, entrou um novo comprador marginal, que é o varejo chinês e talvez o varejo do Sudeste Asiático. Nessa situação toda, senhores, como é que está o Brasil? Eu tenho um mantra comigo: se as coisas estão mais difíceis, é hora de você melhorar, né? Melhorar seu fundamento, etc. E vocês sabem que não foi a opção do Brasil. Tá? A opção do Brasil, ontem com a lei de diretrizes orçamentárias, com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o governo jogou a toalha, foi a pior derrota para o Haddad. Simplesmente o governo já tinha feito aquele puxadinho do marco fiscal, encaixou mais 15 bi nesse ano, casado com a questão lá do imposto DPVAT, mas são 15 bi que já garante mais dinheiro para o ano que vem. Ou seja, foi um puxadinho vergonhoso para o marco fiscal que começou agora. E no primeiro ano já, o governo já falou o seguinte, deu o seguinte recado para a sociedade: comigo, eu, governo, esquece, ajuste fiscal não é comigo não. Está aqui, ó. Já botou déficit já botou meta zero para o ano que vem, e ficou claro, tá? É muito claro que nenhum ajuste fiscal vai acontecer neste mandato. Isso aí é o recado. Não me cobrem isso, o Lula sempre falou. Eu faço uma meia-culpa enorme, eu quero parabenizar muitas pessoas que nos assistem, que têm esse cenário há muito tempo, eu não tenho esse cenário, não tinha esse cenário, e esse cenário está cada vez ganhando uma probabilidade maior. Mas eu não vou nem botar na conta qual foi o custo de oportunidade desse cenário só se materializar agora, e quem fala desse cenário há mais de um ano, tá? Só para a gente também bater uma bola mais justa, tá? Mas é isso, o cenário aqui no Brasil, em vez de melhorar no mundo mais adverso, na minha opinião, o cenário no Brasil está se deteriorando. O Haddad perdeu uma bela batalha. A gente olha, por exemplo, o que aconteceu com a Moody's hoje, tá? Moody's, estatais têm risco crescente de governança. A gente não vê entrada mais estrangeira. Olha quanto saiu o estrangeiro no pregão de sexta-feira. Mais 645 milhões, já estamos falando de 26.240 na saída de emergente. Então, resumindo, o cenário externo, senhores, está complicado pra caramba. Agora voltou a discussão toda que a gente tinha em outubro do ano passado. Até onde o Fed vai ter que ir ou por quanto tempo ele vai ficar parado para desacelerar a economia e trazer a inflação para baixo? Essa discussão é a nova discussão. Não era a discussão que o mercado imaginava na abertura do ano. Essa é a nova realidade. Enquanto isso, o resto do mundo está com liberdade para cortar juros, que isso significa dólar forte. Tá? Essa é a realidade. E o Brasil, em vez de entender que o mundo está mais adverso e se apertar, não, deixa o jogo, deixa a vida me levar, vida leva eu e é o jogo, é o que eu sei fazer, não consigo abrir mão de gasto público, e é mais ou menos essa é a cara, tá, que a gente tem para falar. Uma dúvida que eu tenho hoje, essa é uma dúvida sincera, durante boa parte, desde a virada do ano passado, desde outubro, desde novembro do ano passado, quem era o grande vendedor de dólar no Brasil? Os locais, os fundos multimercados. Eles acreditavam na tese que eu acreditava, que a balança comercial, juro real alto, etc, 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 etc. Aí essa tese, além dos abalos internos do Brasil, foi fortemente abalada com um ano espetacular do dólar. Tá? Mesmo se o Brasil, mesmo se tivesse mantido 0,5% de superávit primário para o ano que vem, o real ia estar sofrendo, tá? Porque é o dólar que está se fortalecendo. A minha dúvida é, os multimercados, que eram os grandes vendedores, abaixaram bem a bola. Será que eles vão olhar esse novo caminho que o governo pode estar sinalizando que está tomando e vão apostar contra? E quem seria o investidor que apostaria a favor do Brasil? Qual é a consequência disso? Os ativos brasileiros podem estressar bem. Se os ativos brasileiros estressarem bem, qual vai ser a função, reação do governo? Existe alguma possibilidade do governo dar algum freio de arrumação? Tá? Então é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês, tentar ser menos prolixo e mais objetivo. O mundo lá fora está muito mais difícil. A discussão hoje é clara. A economia americana está reacelerando. E a inflação, no mínimo, parou de cair. Tá? E o resto do mundo vai poder cortar os juros e o Fed não. Isso significa um dólar mais forte, que bate em todas as moedas emergentes. Num cenário desse, seria o ideal os países que querem captar dinheiro, que precisam de dinheiro, fortalecerem seus fundamentos. E o Brasil, na primeira bola dividida oficial do marco fiscal, resolveu abaixar a guardinha e falar, eu quero gastar mesmo, eu não abro mão de poder gastar. Vilegas.
Muito obrigado, Motinha. Pessoal, falando no gasto é vida, a gente teve aí o nosso tema da nossa enchete, com a divulgação ontem, então, das metas fiscais para o Brasil, olhando para 2025, o que você pensa sobre isso? Primeira opção, tudo bem, é zero, mas ela vai ser cumprida. Segunda opção, é realista, eu acho ela justa, mas ela não vai ser cumprida. Terceira opção, deveria ter ficado no superávit. Flash, já não é para fazer de qualquer jeito? Pelo menos dá uma enganada aí nas pessoas, modo de se dizer, né? Ou deveria ser menor ainda? Você acredita que deveria ser publicado, aí divulgado, um déficit e não uma meta zero aí para 2025? Conta para a gente aí a sua opinião. No final aqui do nosso Morning Call, a gente vai trazer aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Beleza? Pedi para o Boni compartilhar aqui a minha tela. Pessoal, alguns ativos aqui analisados no gráfico diário que me chamaram a atenção. O primeiro deles é o dólar, pessoal, que não para de subir, mas, a princípio, fazendo aqui um doji. Doji é um padrão que indica equilíbrio entre comprados e vendidos. Tá? Acho que isso acontece diante aí dessa movimentação forte que aconteceu nos últimos dias. Mercado agora aguardando aí novidades do cenário. Para a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, nada muda, né? Apresentando uma movimentação positiva. Por enquanto, nenhuma sinalização de reversão. O Bitcoin também me chamou a atenção, pessoal. Ele está testando uma região de suporte, ela que fica aqui, ó, no patamar do... Vou arredondar para cima, tá? 61.900 dólares a unidade. Na minha opinião, pessoal, perdendo essa região, o Bitcoin abre espaço aqui para realização de lucros. O próximo objetivo seria aqui na média de 100 dias. Essa média que fica aqui no patamar dos 56.500 dólares a unidade. Sobre as commodities, pessoal, depois da reação forte aí do minério de ferro, vejam, se a gente pegar aqui, ó, nos últimos praticamente aí 7 dias, minério de ferro subindo 16%, então para mim isso aqui foi sobe no boato, cai no fato, tá? Realização de lucros, Vamos aguardar, por enquanto, nenhuma definição aqui sobre uma tendência, tá? É, o que seria mais claro aí para a gente compartilhar com vocês? Se o minério de ferro fizer essa movimentação aqui, ó, realização de lucros, depois voltar a subir, aí o jogo vira para o minério de ferro, tá? Formação de pivô de alta poderia aí mudar essa tendência que a gente vem acompanhando para o minério de ferro durante o ano aí de 2024. Agora não, né? Iniciou um movimento de baixa, voltou a subir, depois voltou a cair, segue na tendência baixista. Então isso aqui, pessoal, é um primeiro ponto de atenção para nós identificarmos se existe espaço ou não para uma continuidade dessa recuperação aí do movimento de alta. Sobre o petróleo, pessoal, apesar, estou falando aqui do WTI, né, estar estar no positivo, no mês também, vejam que o petróleo não consegue ter mais forças aqui, o WTI, para superar os 87 dólares o barril. Então, obviamente, aguardando aí novidades, o petróleo. Sobre as bolsas norte-americanas, tá? Foi o que o Motinha comentou, tá? Com o fechamento de ontem, pessoal, foi a primeira vez desde... Se a gente pegar aqui, ó. A última vez que o S&P 500... Olha só, hein? Coincidência ou não? A última vez, Motinha, que o S&P 500 negociou abaixo da média de 21 períodos foi no dia 2 de novembro, que é quando começou aquele rally.
Aqui que S&P era renda fixa, não te assusta.
Exatamente, foi praticamente isso, olha. Então, o S&P 500, ele passou para cima da média de 21 períodos, perdão, de 50 períodos, não de 21, de 50 períodos, tá? Eu uso aqui 50, 100 e 200. Então, ele passou aqui, ó, dia 3 de novembro. Coincidência ou não, pessoal? Foi o que aconteceu no mês de novembro, dezembro, assim por diante? Mercado precificando que teríamos aí cortes significativos das taxas de juros nos Estados Unidos. A gente até brincava não, né? Cantava até com convicção. Até bebi uma água aqui, ó.
Inflação
Inflação é coisa do passado. A moda agora é o pouso não forçado. De lá para cá, pessoal, o S&P 500, ele subiu 21%. 21%. É o que até tava comentando, a gente estava conversando aqui eu com o Mota em relação ao ano passado. Se a gente pegar o bom desempenho no ano passado da Bolsa Brasileira, se você tirar novembro e dezembro, esse bom desempenho, ele, ó, evapora. Então é o que uma frase que eu já comentei aqui há muito tempo com vocês. Ah, o Brasil tem problema fiscal? O Brasil vai crescer ali na média, igual, um pouquinho abaixo, Estados Unidos, mundo? Vai. Mas o que realmente vale a pena? É a queda dos juros do Brasil? É o ciclo microeconômico das empresas, que eu gostaria que fosse? Mas não, pessoal, o que manda no mundo se chama taxa de juros nos Estados Unidos. E desde que, né, a gente vem acompanhando aí uma piora nesses números, o mercado reprecificando trajetória de juros, obviamente que as bolsas norte-americanas voltam aí e começam a realizar, tá? Esse processo de realização de lucros. Então, perdeu aqui a média de 50 períodos. Se o S&P 500 for buscar a próxima média, que seria de 100, ela estaria hoje ali na faixa dos 4.900 pontos. E sobre o Ibovespa, pessoal, infelizmente a gente também perdeu uma região de suporte aqui importante. Na verdade, se a gente levar em consideração o Ibovespa que testou essa região aqui, a gente pode também considerar, eu vejo que existe, não existe um ponto em específico, mas uma faixa de suporte para o Ibovespa que fica ali, ó, desde os 124, perdão, 125 mil pontos, até ali os 125.500. Então, a região, pessoal, entre 125 e 126 é uma região de suporte forte que, no meu ver, né, tá com cara aí de que pode perder sim esse patamar, tá? Tudo indica que a Bolsa Brasileira perderia essa região. Ah, próximo objetivo, conforme eu compartilhei com vocês, ficaria aqui na média de 200, que hoje fica ali em torno dos 122.900 pontos. Meu, tá logo ali. Tá logo ali, tá? Esse objetivo aí que o Ibovespa pode buscar se a gente, infelizmente, continuar com esse cenário mais negativo, tá bom? Então, ó, e quando eu falo para vocês, pessoal, é isso aqui, ó. O Ibovespa, se a gente parar para pensar aqui, ó, 2023, ó, ele tava numa. Tipo assim, ele deu uma. Que janeiro de 23, né? A gente começou aqui, ó. Ele tava praticamente no 0 a 0, ó. Ele tava aqui, ó, no começo do ano. Em janeiro ele tava aqui, ó, 110 mil pontos. Antes de começar esse rally, ó, 112 mil pontos. Dos juros aqui. Olha lá. Então, tudo isso aqui, pessoal, foi o quê? Expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. Aí começou a surgirem, né, os problemas. Né? Que aí a Bolsa começou a realizar com série de investidores estrangeiros. Que o mercado falou, opa, peraí. Não temos aí espaço para 150 pontos de corte. É menos. Aí o mercado começou a entrar no marasmo. Com esse mood agora mais conservador, porque China... O resultado ali, alguns pontos vieram mais positivos, outros negativos, mas talvez nada que ajude muito o Brasil. Intervencionismo, fiscal ruim, bolsas americanas começando a cair. Aí, meu amigo, não tem jeito. A gente tende a sofrer ainda mais, tá bom? Então, vamos acompanhar, mas graficamente falando, visão aí baixista para o Ibovespa. Vamos ver se pelo menos ele consegue aí se sustentar na faixa aqui em torno dos 123 mil pontos. Beleza? Tenho três atualizações para vocês, pessoal, do Genial Analisa. A primeira delas é sobre Porto Seguro, as empresas seguradoras que estão divulgando aí suas prévias operacionais. Esses dados fazem referência ao mês de fevereiro. E os dados da Porto, pessoal, mostraram um crescimento acima do mercado da Porto Seguro e melhora aí da sinistralidade. Então isso acaba sendo aí bastante positivo, na minha opinião. Aqui os gráficos que apontam para essa melhora. A gente não espera, pessoal, que 2024 seja um grande ano para Porto Seguro, mas ainda existe espaço para continuar crescendo. Por conta disso, a gente ainda reitera a nossa recomendação de compra aí para Porto, ela que tem um preço-alvo aí em R$ 35,00. Ela que negocia uma relação preço-lucro estimada de 8,4, é bem em linha aqui com o Ibovespa hoje, e uma relação preço-valor patrimonial de 1,5 vezes para este ano. Tá? Então, Porto, melhor do que a concorrência, sinistralidade caindo. Sazonalmente falando, o primeiro trimestre é ruim, mas a gente espera aí bons números aí para a temporada de balanços que começa aí. Começa, se não me engano, hoje com a Home, acelera aí a partir da semana que vem. Já a BB Seguridade, pessoal, a gente tem aí números, né, que mostram que ela vem também apresentando um crescimento. Como um todo, no entanto, aí, no mês contra mês, houve uma queda de 5,8%. Tá? E essa queda na comparação mensal ela acabou sendo impactada negativamente por um resultado mais fraco da parte de seguradora. É aquilo que a gente vem comentando, pessoal, na minha opinião, BB Seguridade, minha opinião, né, do time aqui da Genial Investimentos, ela está desacelerando, tá? Está entrando aí com um viés um pouco mais negativo. Vamos ver se essa expectativa de juros mais alto compensam essa desaceleração aí de BB Seguridade. Mas mesmo assim, pessoal, a gente acredita que ainda deva divulgar bons resultados. BB Seguridade, uma empresa bastante conservadora, pode chamar a atenção do mercado também nesse mood aí que está pedindo, digamos, uma visão aí um pouco melhor. Uma visão não. Está pedindo, exigindo no mercado mais conservadorismo em relação ao Brasil. E para terminar aqui, antes de voltar para o Motinha, a gente todas as terças-feiras, na verdade segunda-feira, né, próximo ali do fechamento do pregão, a gente publica aqui o nosso rastreador de preços de combustível. E em relação à Petrobras, os preços que estão sendo praticados nas refinarias, existe um deságio de 17,6% na gasolina e 7% aí no diesel, tá? Outro ponto, pessoal, uma notícia que às vezes pode não parecer, mas para mim faz muito efeito olhando sobre a ótica do investidor estrangeiro. Quando você tem aí uma agência de classificação de risco sinalizando, porque tem possibilidade de intervenção do governo em Petrobras, Vale e Eletrobras, isso é ruim. Isso, obviamente, que afasta, sem sombra de dúvida, investidor estrangeiro. E o próprio governo disse, esse preço do petróleo está mais alto por conta do conflito no Oriente Médio. Daqui a pouco isso passa e volta à normalidade. Então, por enquanto, não precisa mexer. Enquanto isso, o conflito pode persistir, o preço pode continuar. Eu quero ver como que vai ficar essa questão envolvendo aí essa paridade, que já foi muito melhor aí no início do ano. Agora a gente acaba tendo já um desconto que, na minha opinião, é um pouco mais significativo. Fortinha, volto para você.
Acho que tem alguns pontos importantes, tá? Tipo assim, pegando o comentário aqui, esse pessimismo se alastra dessa forma entre investidores, seria tal Maria vai com as outras? ou é que está caindo a ficha que o governo está indo para lá, para a desmoralidade para cá, para a esquerda, cada vez mais? Olha, por exemplo, eu sei que isso aqui não é de 2015, não, tá? Não foi a Dilma que escreveu, não, tá? O governo Lula procura mais 35 bi para baixar a conta de luz. O governo trabalha em rediscussão de subsídios na conta de luz. Isso é hoje, tá? Não é 2015, não, tá? O governo avalia usar orçamento para aliviar a conta de luz. Fazenda resiste. É o único, cara. As pessoas ficam aqui, pô, por que você fica falando bem do Haddad? É o único. Senhores, é o único que tenta fazer a coisa dentro dos padrões do PT, a coisa minimamente correta. É o único que tem uma preocupação com o fiscal. Não dá para comparar um governo eleito de esquerda, o Haddad, com uma economia ortodoxa. Esquece. Mas dentro dessa realidade é o único, senhores. Se vocês quiserem queimar o filme do Haddad, quem vai entrar? É bom ou ruim para o país? Tá? E, obviamente, o que aconteceu ontem foi a maior derrota para o Haddad. Daqui a pouco o mercado vai questionar o que, que o Haddad está fazendo aí. Como vocês falam, é um simples capacho do Lula. Pode ser, mas ele vem ganhando várias batalhas. Será que, por isso que... Por que, que eu peguei esse gancho? Será que a ficha está caindo? Não é que o mercado está ficando mais pessimista. A ficha está caindo, que o Haddad vai começar a perder as batalhas. Tá? De novo, o governo vê necessidade até para aliviar a conta de luz. O governo Lula vê tarifa de energia com risco para popularidade. As decisões não são decisões estratégicas. É o que, que eu faço para recuperar a minha popularidade. Será que com petróleo a 100, Villegas, a gasolina no Brasil pode cair? Se a popularidade estiver caindo, ué, a Dilma fez isso, por que, que o Lula não pode fazer? Tá, então, tipo assim, a minha preocupação é aquilo. Eu, por exemplo, que tinha um case que o CDI aguentava desaforo, que tinha isso e aquilo, há muito tempo eu falo, pô, R$5 eu não faço nada, ainda bem, você tá tudo gravado. Eu falei pra vocês quando tava 5, fiz uma trava de dólar 5,20 com 5,40 com opção, tá bem vencedora essa trava, pô, já tá no dinheiro 5,20, já tá no dinheiro. Não, já tá acima do dinheiro, já. Eu ali fiz para me proteger. Será que já não tem gente querendo falar, cara, para onde o país está indo? Eu vou apostar contra o Brasil. E essas pessoas que gerem dinheiro, elas não têm que ter amor a nada. Elas têm que ter amor ao seu dinheiro, ao meu dinheiro. É o dever fiduciário dele. Para ele, se ele está apostando contra Brasil, Chile, Noruega, é irrelevante. Tem arbitragem aqui? Tem fundamento indo para a direção errada? Em qual país? Aqui? É Brasil, que droga. Logo o Brasil que eu moro, que eu amo. Vai fazer o quê? Não vou fazer nada porque sou brasileiro? Ele é pago para ver oportunidade de negócio. O meu medo é que essa turma que era grande compradora de Brasil... Lembra? Quem era o vendedor de bolsa no Brasil do ano? Institucional. Quem é o comprador? Pessoa física. E depois, institucional. Quem comprou o Brasil foi brasileiro. Será que o brasileiro, além da performance ruim, não está olhando, está começando a ficar incomodado para onde o Brasil está indo? Essa é a minha grande preocupação hoje. E eu olho o mundo, a direção do mundo é a mesma direção. Será que o Fed daqui a pouco vai ter que falar em junho? Pessoal, tem uma nova comunicação para vocês. Eu não sei se o próximo passo é para baixo. Por enquanto, data dependente e está tudo assimétrico. Pode ser para os dois lados. Só isso aí já seria um discurso muito rocas. Já seria despivotar o quadrado. Não precisa aumentar. Só falar que alta de juros está na mesa é uma despivotagem ao quadrado. E ele não ia falar de maluco, porque, de novo, vocês sabem, vocês acham que a economia americana vai desacelerar e por que motivo? Se a economia americana não desacelerar, a inflação vai parar de cair e vai começar a subir ou só vai parar de cair? E se parar só de cair, você acha que o FED está satisfeito? Ele vai abandonar a meta de 2? Então o mundo está muito mais complicado, porque esse novo cenário significa um dólar o rei do mundo. Porque a Europa vai cortar, o Canadá vai cortar. E o dólar rei do mundo, as moedas emergentes estão apanhando e o Brasil, mesmo sem fazer bobagem, já estaria sofrendo. Fazendo bobagem, agora pode ser o local botando o dedo na ferida. Brasil, olha para onde você está indo. Eu vou ser obrigado, contra meu coração, a ganhar dinheiro com você apostando contra. Eu não estou afirmando que eles estão fazendo isso. Tá? Eu estou preocupado que eles podem vir a fazer isso. Porque o fluxo de notícia não é bom, senhores. Não é bom. Villegas.
É isso aí, Martinha. Bom, pessoal, respondam lá a nossa enquete. A nossa enquete aqui no chat do YouTube. Nossa pergunta de hoje, né, envolve esse tema que envolve, que envolve, envolve, que envolve. É, que nós temos aí a meta fiscal para 2025 e o que você pensa sobre isso? Primeira opção, tudo bem, ela vai ser cumprida. Segunda opção, realista, mas não vai ser cumprida. Terceira opção, deveria ter ficado aí no superávit ou não, deveria ser menor ainda. Conta pra gente a sua opinião, que daqui a pouquinho a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Pessoal, notícias agora, destaque do Genial Bom Dia. A gente teve o Tribunal de Justiça do Pará, pessoal, ele suspendeu a liminar que autorizava o funcionamento da mina de sossego após a Secretaria do Meio Ambiente do Pará ter inicialmente suspendido aí a licença de operação da mina por suposto descumprimento aí de condições ambientais. E na nossa visão, pessoal, infelizmente, não estou entrando no mérito se isso está certo ou não, se é justo ou não, mas a Vale ainda não consegue se livrar o quê? De ruídos políticos, né? A gente vê aqui política que está sendo praticada aí, digamos, pesando aí, né, sobre, fazendo uma vista mais grossa em relação à Vale, coincidente ou não, depois aí do episódio envolvendo a entrada aí de Guido Mantega na companhia. Então, o processo continua, obviamente que isso é um ruído negativo, não ajuda em nada a Vale. Além disso, pessoal, a B3 divulgou dados operacionais referentes ao mês de março. No mês de março, então, a B3 apresentou uma queda no volume financeiro médio diário. Foi na comparação ano contra ano de 7,2%, no mês contra mês 5,6%. Então, o volume médio, pessoal, no mercado à vista ficou em 24,6 bilhões de reais. As novas emissões de renda fixa também seguem fracas, aí com uma contração de 13% no ano, mas acabou acontecendo uma retomada, obviamente, pessoal, com esse estresse, com essa abertura da curva de juros. Isso aqui era meio que óbvio que iria acontecer, tá? Óbvio não no sentido de os juros iriam subir, mas que isso seria uma consequência dessa taxa de juros mais elevada. E por fim, pessoal, o número de CPFs individuais acabou reduzindo aí um pouco mais de 3% no ano contra ano. Mercado brasileiro aí que conta com um pouco mais aí de 5 milhões de investidores. Também tivemos a prévia. Antes disso, pessoal, a B3 também divulgou a sua segunda prévia aí para a carteira teórica do Ibovespa. Para quem não sabe, o Ibovespa é um índice, né, uma cesta de ações que é revisada a cada 4 meses. Tá? Ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril é uma carteira teórica. A partir do mês de maio, junho, julho e agosto, teremos uma nova carteira. Empresas podem entrar ou sair, a depender das regras aí que são pré-estabelecidas pela Bolsa e que acabam sendo aí como base o volume de negociações, o índice de negociabilidade dessas companhias. Na primeira prévia, pessoal, que foi divulgada no início do mês, era esperada que nenhuma ação fosse retirada, a não ser, claro, a Gol, né? A Gol que entrou com um pedido de recuperação judicial, mas ela já foi excluída do índice, e a entrada de duas novas ações, as ações da Auren Energia e da Vivara. Porém, nessa segunda prévia, pessoal, Vivara foi mantida, mas a Auren acabou não ainda cumprindo os pré-requisitos. Daqui a 15 dias, mais ou menos, pessoal, no finalzinho do mês, será divulgada a terceira e última prévia aí de entradas aí para o índice Bovespa. A partir do mês de maio, vamos ver se vai aparecer uma nova empresa ou se não, será mantida apenas aí a Vivara como entrada, ou seja, uma única empresa fazendo parte dessa nova carteira teórica que entra em vigor a partir do mês de maio. Beleza? Além disso, pessoal, nós tivemos dados aqui de produção, prévia operacional, perdão, da MRV e da Caixa de Seguridade. Na nossa visão, o resultado de MRV foi neutro, ela que lançou na Operação Brasil 1,6 bilhão de reais, dos quais 45% foi dentro aí da faixa 1, do Minha Casa Minha Vinda, da Minha Vida. As vendas foram um fator positivo na nossa opinião. Por outro lado, ainda acontece queima de caixa aí na Operação Brasil. E sobre a Caixa Seguridade, pessoal, acabou tendo um desempenho mais fraco do que o mercado. Ou seja, Porto melhor do que o mercado, BB Seguridade ali em linha apresentando desaceleração, Caixa Seguridade mais baixa, mais fraco do que a média do mercado. Os prêmios emitidos cresceram 3,3% no ano. A sinistralidade melhorou, porém pior, veio um número pior do que o mercado, e a parte de previdência e a contribuição bruta aumentou aí cerca de 2%. Sobre a Gol, pessoal, ela emitiu um comunicado esclarecendo aí as informações que foram trazidas aí sobre a Folha de São Paulo em relação às suas negociações. Ela destacou aí que a aprovação judicial desse acordo aconteceu nos Estados Unidos depois aí do pedido aí de recuperação judicial por lá. E por fim, a Ânima, em que teve aí a agência Fitch, agência de classificação de riscos, ela elevou as perspectivas para a companhia. Isso é positivo no sentido de que uma nota melhor dá à companhia mais acesso a crédito. A gente vem acompanhando que a Ânima, que é uma empresa do setor educacional, é uma das mais alavancadas do setor, e essa melhora nas perspectivas, possibilitando com que a companhia consiga um crédito mais barato, isso acaba sendo um ponto aí positivo. Não vai ser essa notícia que vai fazer a diferença hoje para a Ânima, mas é um ponto aí que melhora as condições, os fundamentos da companhia com visão de mais longo prazo. Encerrando por aqui, pedi então para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa enquete aqui no chat do YouTube. A gente que perguntou aí sobre o que você pensa aí sobre essa questão envolvendo a meta fiscal brasileira para 2025. Foram 679 votos, muito obrigado aí pela participação de vocês. E para 54%, inclusive foi a minha escolha, a meta é realista, mas provavelmente não vai ser cumprida. Para 20%, deveria ter ficado aí no superávit de 0,5%, né, já que não vai entregar mesmo, que pelo menos tente passar uma mensagem mais positiva. Para 14%, deveria ser menor ainda, também seria uma boa opção para mim. E 10%, tudo bem, essa meta de zero, já que ela vai ser cumprida. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Motinha.
Obrigado. Pedi para o Boni compartilhar minha tela, por favor. 9,5 vai ser os dados de housing nos Estados Unidos, tá? Antes disso, eu peço desculpa, a gente teve um dado de expectativas do empresário alemão, aquela sensação que... Por isso que eu acho que essa alta de commodities tem a ver com demanda, tá? Demanda. A situação, as expectativas, era esperado uma alta de 31,7 para uma alta de 35,5, veio 42,9. A situação atual ainda é diversa. Era esperado uma queda de menos 80 para menos 76 e veio uma queda para 79,2. Aí a gente teve o nosso GP10. Era esperado uma queda de 0,18 e veio uma deflação de 0,33. Agora, 9,5, a gente vai ter os dados de housing nos Estados Unidos, tá? Construção de casas novas, pedidos de permissão para construir, e esses dados todos, tá? Vamos ver o que vem. E a Sandy, agradecer muito, ela comentou que vai sair, eu nem lembrava, tá, Sandy? Que vai sair às 9,5, não sei se é 9,5 Brasil ou 9,5 do Canadá, inflação canadense. Tá? Lembrando que o Banco Central canadense deixou a porta aberta para cortar em junho ou julho, parecido com o europeu. Tá? Então vamos ver os dados de mercado de habitação aqui no Brasil, desculpa, nos Estados Unidos, perdão. Senhores, acho que a principal construção que eu quero fazer, o mundo está muito mais complicado. A discussão se o Fed vai cortar ou não está na mesa, tem que estar na mesa. A economia americana está acelerando, a inflação parou de cair, tem que estar na mesa. É um cenário do 100%, voltou o cenário de outubro do ano passado, quando 10 anos americanos foi para 5. Tá? Então, mudou mesmo, tá? E o Brasil seria bom se ele se ajustasse, não fizesse mais fanfarrice. Essa é a... Ó, era 1,485, veio 1,321, permissões de construir novas casas, 1.510.000, veio 1.458.000, construção de novas casas no mês contra mês, era esperado uma queda de 2,2, uma queda de 14,7. Permissões mês contra mês, era uma esperada uma queda 0,9, veio 4,3. Senhores, a princípio, esses dados vieram mais fracos no setor de housing. Mas o setor de housing é um tiro para cá, outro tiro para lá.
Isso que eu ia falar, é bem volátil, né?
É bem volátil, números, né? Tinha caído, tinha melhorado, pô, a inflação de aluguel foi alta, então eu não consigo emitir uma opinião com fundamento se esses dados, apesar de ser mais fraco do que esperado, tem um impacto nos mercados. Eu acho que a situação é tão mais... O buraco é muito mais embaixo que essa discussão sobre nível de atividade econômica dos Estados Unidos. Quanto que os Estados Unidos vai crescer esse ano? Mais de 2,5? Ano passado ele cresceu 2,5. Será que ele vai crescer mais de 2,5 esse ano? Quem para esse cara? Se esse cara, ninguém parar esse cara, a taxa de emprego é sub-4 e a inflação não cai. É aquele negócio, o não pouso tem a contrapartida. Foi aquela conversa que eu tive com meu filho. Vamos ver se realmente a Sandy estava certa e é 9,5 de Brasil o horário do Banco Central da inflação do Canadá. Aqui, ó. NI vamos ver quanto era esperado, peraí. Veio dentro do esperado. Canadá subiu 2,9, esperado, muito obrigado, Sandy, esperado 2,9. O core veio 2,95. O core subiu 2, na média veio 2,8. Vamos ver como é que está a moeda canadense, tá? A gente pode ver também o juro canadense, eu vou ter 15 de delay. Vamos ver como é que está a moeda canadense, ela está se fortalecendo. Aqui, ó, se fortaleceu, porque deve ter empurrado a questão de corte dos juros do Canadá um pouquinho mais para frente, tá? Com essa inflação que veio hoje. E não é só a inflação que veio hoje, essa nova realidade. O mundo voltou, o mundo talvez esteja indo para uma nova realidade. A brincadeira nos Estados Unidos, o jogo ainda nem começou. Não, o jogo ainda não acabou, está muito longe de acabar. Será que a gente voltou para outubro do ano passado, quando os juros americanos bateu 5 e o Larry Summers falava que o Fed Funds ia ter que ir para 6? Será que é esse o ambiente que a gente vai viver, o news flow daqui para frente? E nesse news flow, vocês acham que o Brasil vai levantar sua guarda? Não é o sinal que a gente está tendo. E nessa conjuntura do mundo e o Brasil não levantando a guarda, muito pelo contrário, abaixando a guarda, eu tenho receio que os locais que eram um grande comprador de Brasil desde o início do ano joguem a toalha e comecem a apostar contra. Esse é o meu receio. Não quero espalhar terror, não quero espalhar pessimismo. Minha grande vontade mesmo, assim, senhores, o negócio está mais difícil, principalmente na matriz, que é o juro americano de 10 anos. Ali que é o problema. Ali, tranquilo, senhor, se ali o mercado estivesse discutindo corte de juros, voltasse a cortar juros em junho, o Brasil, Brasil é isso mesmo, Brasil é bagunça, ninguém liga para o fiscal, o vento a favor do externo ia ser superior a essa discussão do Brasil, não vai ser superávit em 25, vai para 27, vai para o próximo governo, o Brasil não quebra até o próximo governo. Ia ser a narrativa, só que a régua do mundo está muito mais alta, não dá para levar essa narrativa agora. O Brasil não quebra até o próximo governo, a dívida PIB vai para 90 e depois a gente vê. Não dá para usar essa narrativa quando o problema está, o verdadeiro problema está na matriz. Villegas.
É isso aí, Maltinho. Terminamos por aqui. Neste momento, deixa eu ver aqui como nós estamos de like. 616, então 1.251 pessoas, 616 likes. Suas considerações finais, recado blogueirinho.
Então, galera, se puder bater os 700 likes, é a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo, é importante pra gente. A gente se esforça pra caramba, então, se puder completar os 700 likes, eu agradeço de coração. Espero vocês 1h da tarde. Eu não tô aqui querendo traçar o fim do mundo, ferrou tudo, mas eu tô aqui com muita vontade de passar, senhores, atenção, o mundo tá muito mais difícil. Tá? Primeira queda do S&P 500 desde novembro de 2023, abaixo da média móvel de 50 dias. Será que a gente vai ver uma realização lá fora? Tomara que a temporada de balanço nos Estados Unidos supere isso, tá? Mas, de novo, o cenário lá de quando que o Fed vai cortar está totalmente em aberto, tá? Então, espero vocês 1h da tarde.
É isso aí. O VIX se aproximando ali dos 20 pontos.
Né? Eu sempre falo assim... acima de 20 é outra história.
Eu falo assim, entre 10 a 20, meu, o mundo quer comprar tudo. Entre 20 e 30, opa... acima de 30 aí o bicho pegou.
Não, aí, só para quem não lembra, acima de 30, chega aqui o meu chefe, o Rodolfão, o CEO da Genial, fala assim, Mota, o que está acontecendo? O SP está caindo 2%, nada. Está dentro da volatilidade implícita do VIX. O VIX voou, o SP está voando 2%, não aconteceu nada. Está dentro da volatilidade esperada. Tá? Então, realmente, esse VIX subindo também é um sinal que o mundo está mais preocupado com essa questão, como a economia americana desacelera sem dor, tá? Será que a gente vai ter, voltar à tese, que o Fed vai ter que causar dor? Coisa que estava abandonada. Será que essa vai ser a nova narrativa daqui a pouco? Então espero vocês 1h da tarde. Tenham todos um excelente dia e muito obrigado, Sandy.
E olha que engraçado, Motinha, o VIX... Compartilha minha tela aí, Boni, por gentileza, rapidinho. Ó, o VIX, Motinha, voltando para o nível que nós tínhamos quando?
Outubro, né? Lógico. O mundo está mudando, senhores.
Estamos voltando para trás.
Bora, Bill. Daqui a pouco vai aparecer o Bill Ockman tweetando, ó, tô tomadaço em 30 anos.
Voltei a comprar juros.
Mas o Brasil é tão engraçado que justamente o VIX estava morto, né? Aí o Brasil lançou o VIX dele. Sabe como já é conhecido o VIX da Bovespa? Vixe Maria.
É isso.
Já larga subindo, vixe.
Já, na hora errada. Obrigado, Motinha. Agradecer ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal. Uma ótima terça-feira, bom pregão e até mais. Valeu!
Você já percebeu que as coisas não ficam mais baratas quando a inflação cai? Sabe por que isso acontece e o que é preciso para que os preços caiam de verdade? Assista ao Genial Responde desta semana que eu conto tudinho para você em 2 minutinhos.